continue com Escala Brasileira.
Até o coração bate mais forte.
Você que sintonizou agora, esse é o Escala Brasileira. Esse programa foi gravado no hotel em Brasília, por isso os ruídos incidentais. Renato Teixeira, honrosamente, é o convidado de hoje. Renato, você, num depoimento que eu li, você fala exatamente daquela coisa, você era muito ligado à MPB, como falou no bloco passado, mas no final dos anos 60 a música caipira deu uma caída. Você passou a fazer até jingles. Conta pra gente como é que foi esse período.
Eu, quando vim para São Paulo, eu ainda não tinha definido muito o meu jeito de fazer. Eu ainda estava, quer dizer, com 19, 20 anos, você ainda está meio que tateando, né? E senti uma necessidade profunda de fazer uma coisa que fosse minha, que não fosse um samba, porque o samba tinha o Paulinho da Viola, que não fosse uma música moderna nordestina, que tinha Vandré, que tinha Caetano. E percebi que cada um falava muito bem sobre os seus, sabe, transmitia muito bem uma coisa que só eles conheciam, né?
Então, sua terra, né? O seu ninho.
O seu ninho, né? Aquele cante a sua aldeia, né?
É.
Então, o que que eu fiz? Eu precisava disso, e daí foi nesse momento da definição, foi que volta as conversas que eu tinha com o Teodoro, entendeu? Falei, o que que interessa? As músicas que eu aprendi ou as músicas que foram... As músicas que tocavam em torno de mim, entendeu? As que eu não ia atrás, as que chegavam em mim, em vez daquelas que eu ia procurar, né? Eu falei, eu acho que as que chegavam em mim, somado com as que eu ia procurar, pode dar um bom resultado. E realmente falar sobre a temática das minhas músicas são coisas que realmente são assuntos que eu consigo entender e lidar bem com eles, entendeu? Eu jamais faria coisas do Mundo Minha Negra, por exemplo, do Paulinho da Viola, enfim.
Claro.
O Paulinho foi muito importante, porque na hora que eu conheci o Paulinho, eu comecei a perceber isso nele, entendeu? Falei, pô, eu não jamais vou ser um Paulinho da Viola, mas também jamais vou ser um Tonico Tinoco. A partir do momento em que eu comecei a desenvolver o meu trabalho, foi nesse sentido de fazer uma coisa. E tem outra coisa, a minha geração de músicos, a gente nunca se satisfez em... A gente vinha da bossa nova, que tinha acabado de mudar a história do musical do planeta. Essa coisa da mudança, de você fazer um trabalho que pudesse influenciar tanto, que mudasse os costumes. Tinha Beatles na Inglaterra, o rock estava mudando o comportamento, a música naquele momento estava mudando o comportamento das pessoas. E eu quis isso também, entendeu?
Muito bom.
Eu acho que a minha música tem muito a ver, é uma soma da música da MPB com a música da cultura caipira.
Uhum.
Não, porque a música caipira, ela faz parte da cultura caipira, entendeu?
Claro.
Ela, no final dos anos 60, ela encerrou um ciclo glorioso, né? Porque, pô, tudo se esgota. E eu senti que aqui eu podia dar continuidade àquilo, entendeu? E foi o que eu fiz. Eu acho que uma música que mostra bem isso, essa fusão, né, de poesia caipira com melodias de MPB, com a influência da bossa nova e daquele momento todo, é a Amora.
Depois da curva da estrada vem o pé de araçá. Sinto vir água nos olhos toda vez que passo lá. Sinto o coração flechado, cercado de solidão. Penso que deve ser doce a fruta do coração. Vou contar para o seu pai que você namora. Vou contar para sua mãe que você me ignora. Vou pintar a minha boca no vermelho da amora que nasce lá no quintal. quintal da casa onde você mora. Para o seu pai que você namora. Vou contar para sua mãe que você me ignora. Vou pintar a minha boca amora, que nasce lá no quintal da casa onde você mora. Depois da curva da estrada tem um pé de araçá.
Esse é o Escala Brasileira, Renato Teixeira, o convidado de hoje. Renato, voltando ainda àquele final dos anos 60, e a gente está insistindo nesse período, porque sociologicamente é importante, né, que se diga que até os anos 50, 70% da população brasileira vivia no campo. Depois desse período, nós, em 20, 30 anos, inverteu. 30% da população ficou vivendo no campo e 70% na cidade. Então isso em termos sociológicos é uma epopeia, né? Uhum. Como é que isso, na tua leitura, reflete na música?
Reflete que quando eu comecei, quando caiu essa ficha de falar, pô, eu preciso fazer uma fusão aqui para dar continuidade a essa história, porque quando encerra o ciclo dos caipiras, encerra-se também a vida no campo, como era, né? Há uma migração terrível para os grandes centros, né? E naquele momento eu falei, não, mas isso não pode acontecer. Por quê? Vamos entulhar isso aqui de gente, sabe, o campo, como é que fica. Mas não havia nenhuma, quer dizer, a agricultura não era tão desenvolvida que nem é hoje, essas coisas. E eu comecei achando que, pô, a volta. Tanto que quando surgiu o MST, para mim foi uma coisa assim que eu fiquei admirado. Falei, pô, que bom, as pessoas estão querendo sair da cidade para ir para o campo. A ideia original é muito boa, entendeu? Quer dizer, houve um momento que aquilo deturpou, mas enfim, mas a ideia original é uma semente muito interessante.
Assentar.
Vamos voltar,
o homem no campo, né?
Voltar era difícil, mas hoje com a internet, com o computador, com essas coisas, está havendo esse regresso. Você vê que as cidades, a tendência das cidades agora é se esvaziar, entendeu? Os grandes centros e se espalhar mais gente.
Inclusive indústrias, né? As indústrias
estão voltando para o interior.
Voltando para o interior, por causa da qualidade de vida, o salário.
Tudo. Boas estradas, aeroportos, né? Eu lembro quando eu morava em Taubaté, para você telefonar para São Paulo, você tinha que ligar para telefonista, daí se pediu o número em São Paulo, daí a telefonista ligava para São José dos Campos, que conectava ela com Jacareí, que de Jacareí conectava com São Paulo.
Ixi.
E, enfim, era difícil viver fora dos grandes centros. Entendeu?
Complicado.
Mas hoje eu acho que a tendência agora é outra, entendeu? A tendência reverteu. Entendeu? E por isso também que ficou um momento muito bom para esse tipo de música, entendeu? Porque existe no fundo, todo homem quer viver junto da terra, entendeu? É impossível você não amar uma árvore, entendeu?
E essa cultura rural não deixou, não apagou de repente?
Não, tem outra coisa, dentro da cultura caipira, dentro da cultura rural brasileira, está toda a nossa sabedoria, entendeu? Nós não precisamos de Jung, de Freud, entendeu? Nós precisamos, o caboclo sabe isso também, entendeu? Só que do nosso jeito, da nossa... Então essa redescoberta, e outra coisa, olha o tamanho do país. É. Tem lugar para a gente ir, tem bons lugares para se... Eu viajo muito pelo Brasil, sabe? E cada dia eu fico mais encantado, porque isso aqui está virando realmente uma coisa muito séria, apesar da classe política, apesar de todas as dificuldades que a gente tem de gerenciar e de administrar esse gigante todo, entendeu? É um dia desse. Quer dizer, é uma pegada, é um país poderoso. Agora, é poderoso por quê? Porque nós temos boa terra, tá certo? Nós temos as estações do ano, que é um país sempre, quase 100% cultivável, tudo bem, entendeu? Mas existe por trás disso uma cultura que, quando se revelar, vai ter uma importância mundial muito grande, que é uma cultura desenvolvida por gente de todas as tribos do mundo, de todas as tribos regionais, entendeu? Aqui, nós tivemos a sorte de não ter a capacidade de aceitar pessoas de todos os lugares da Terra. Entendeu? E isso desenvolve uma cultura e uma mentalidade muito interessante. Por isso que eu acho que...
A antropofagia também, né?
Exatamente. Essa nossa capacidade de tirar o que nos serve, entendeu? Isso é uma característica nossa, da nossa raça, entendeu? O brasileiro é uma raça.
Os nomes compostos das pessoas,
exatamente,
né?
Exatamente. E de repente você vê hoje, você falou em nomes, né? Os nomes hoje, antigamente era João, José, Maria, Pedro. Hoje não, hoje é Cleirson, é Hanson, é Ravson.
Heiklein,
eu não sei de onde vem esse idioma, entendeu? Não sei de onde vem essa...
Mas essa liberdade é interessante.
Mas é interessante, né? Isso
acaba... ser respeitado, isso, né?
Sem dúvida. Assim como quando eu digo e defendo o funk carioca, entendeu? Que todo mundo acha que é banal, que todo mundo acha que é uma bobagem, e não é, entendeu? Aquilo é um povo oprimido, reprimido, dizendo para o resto do Brasil de uma forma muito brasileira: eu também sou bonito, eu também sei dançar. Eu também tenho bom gosto para escolher roupa. Entendeu? Isso é uma coisa da nossa cultura. É isso que nos move. É isso que faz a gente andar para frente. E uma canção que eu acho que também fala muito da minha vida lá em Taubaté, junto com um brasiliense, que hoje é um brasiliense, é um cara que mora aqui, que fez a vida dele aqui, se aposentou aqui, um amigo de infância, uma pessoa muito querida, que chama Ney Ragazzini. E a música chama-se Eu e Ney Sentados na Ponte. Para mim, essa, particularmente, é a letra mais bonita que eu já fiz na minha vida.
Sentado na ponte sobre o rio que corta a cidade de fio a pavio, lá ficava Ney esperando com seu laço a gente então ia pra cidade soltar a fera que numa certa idade todo peito encerra. Bares e milhares e os demais perigos desta vida que numa certa idade é nossa melhor amiga. Sentado na ponte sobre o rio que corta a cidade de fio a pavio, lá ficava Ney me esperando com seu assobio. A gente era tão duro que nem para uma lambreta velha dava. A gente então se olhava e imaginava. Eu e Ney fomos iguais a esses mocinhos de cinema que vão pro bang bang, atiram, atiram e a bala não acaba. Então ia pra cidade soltar a fera, que numa certa idade todo o peito encerra. Bares e bilhares e os demais perigos desta vida, que numa certa idade é nossa melhor amiga.
Você está com Escala Brasileira.